Olá, eu sou Gustavo Camussi, especialista de marketing digital e redes sociais da AIG. Se o futuro ainda te intriga, você acabou de dar play no conteúdo certo. Eu tenho prazer em lhe dar as boas-vindas ao podcast especial da AIG sobre os riscos da inovação e tendências para o futuro. Fique com a gente! Um relatório recente da consultoria global de marcas Interbrand apontou que os últimos 100 anos nos proporcionaram experiências de avanços tecnológicos comparadas a 20 mil anos anteriores a esse período. Isso ainda é um intangível para você? Então aí vão alguns exemplos de um futuro que já estamos vivendo no presente. Os drones já são uma realidade para realizar entregas rápidas de pedidos feitos pela internet. Daqui a apenas 4 anos, a SpaceX pretende mandar a primeira expedição tripulada a Marte e, em 2050, criar uma ponte interplanetária entre esses dois mundos. Em 2025, os especialistas dizem que os smartphones, como nós conhecemos hoje, e nós não conseguimos desgrudar, na verdade, estarão todos obsoletos, e uma nova realidade aumentada dominará o universo das telecomunicações. O modo de viver e se locomover também será totalmente diferente. Imagine que a sua rotina, ao sair da sua casa impressa em 3D, você toma um Hyperloop de São Paulo para encontrar clientes no Rio de Janeiro em uma viagem de cerca de 20 minutos. Isso tudo pode parecer uma invenção, um papo furado de futurista, mas é um mercado real que movimenta milhões de dólares para gerar vários empregos já no presente. Apenas nesse primeiro semestre de 2020, foram investidos quase 700 milhões de dólares em startups no mercado brasileiro, segundo a empresa de inovação Distrito. Para aprofundar esse bate-papo e nos ajudar a mergulhar de cabeça no futuro, eu recebo a Béia Carvalho, palestrante futurista e fundadora do Think Tank 5 Years From Now. Também recebo o Fábio Protásio Oliveira, que é CEO da AIG no Brasil, e Ricardo Penzin, diretor da Hyperloop TT para o Brasil e América Latina. Bem, desde já eu queria agradecer os nossos convidados pela participação no nosso podcast de hoje. E antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, por gentileza.
Olá, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje nesse bate-papo, que vai ser incrível, tenho certeza. Eu sou a Béia Carvalho, eu ajudo as empresas a qualificarem suas equipes para o futuro, né? Não em termos de quantificação de tecnologia, mas em termos de qualificação no sentido de humanização, no sentido de explicar essas tecnologias e os porquês desses novos termos que nos assolam todos os dias, né? Como empoderamento, empatia, engajamento, propósito, protagonismo. Quer dizer, por que que nós estamos falando de todos esses termos e como que o entendimento desses termos pode nos catapultar para o futuro, né? Em vez de simplesmente a gente ficar repetindo esses termos como papagaios. Então, basicamente é isso. Como que a gente entende o que está acontecendo nesse século XXI para a gente realmente poder se transformar e agir nas nossas empresas, nas nossas vidas.
Obrigado, Béia. Fábio, você poderia se apresentar, por gentileza?
Obrigado, Gustavo. É um enorme prazer estar aqui nesse podcast com vocês, pessoas realmente que conhecem quando a gente fala de inovação, não só de escutar, mas realmente de experimentar, né? Eu sou o presidente da AIG aqui no Brasil, né? A AIG, eu acho que uma seguradora multinacional com presença em mais de 80 países e com ampla experiência em produtos especializados, né? Produtos inovadores. Este é o nosso diferencial, né? A gente busca sempre identificar as necessidades futuras, né? E ver como que a gente pode desenvolver produtos, serviços, para que o dia a dia da inovação seja um dia a dia com, vamos falar assim, risco limitado, né? Porque inovação sem risco não existe. Então, de novo, é um prazer enorme estar aqui. Espero que eu possa contribuir, fortemente no dia de hoje.
Com certeza, Fábio. Muito obrigado pela sua apresentação. E para completar hoje o nosso grupo de panelistas, eu vou pedir para o Ricardo se apresentar, por gentileza.
Prazer em estar aqui, prazer, obrigado pelo convite. É, prazer falar um pouquinho de inovação, um pouquinho de Hyperloop no Brasil, no mundo, como a gente está tentando revolucionar o mercado de infraestrutura e mobilidade aí. É, eu sou Head Brasil e América Latina da Hyperloop e estou à disposição aí para a gente começar essa conversa, que poderia ser de 2 dias, mas vamos lá tentar fazer o melhor que a gente pode aqui para tentar passar o melhor conteúdo que a gente tem. Obrigado.
Muito legal, Ricardo. Obrigado pela sua apresentação. E eu já gostaria de conversar com uma pergunta para você, né? Mas, Béia, Fábio, com certeza fiquem à vontade para complementar o nosso bate-papo. Ricardo, conta para a gente como é que foi esse processo de inovação da Hyperloop, quais foram os principais desafios que vocês enxergaram nesse processo de inovação e qual é o maior valor agregado disso para a sociedade num contexto de cidades inteligentes, novas tecnologias, novas formas de se locomover e o que isso representa para essa indústria de transportes hoje?
Como é que o processo de inovação começou na Hyperloop, né? A Hyperloop nasce, né, de um processo de inovação, de um processo de Open Innovation, né? Em 2013, Elon Musk colocou disponibilizou na internet, né, o que seria um novo modal de transporte para empreendedores no mundo todo poderem pegar esse documento e começar a desenvolver, né? Então, a Hyperloop já nasce com um mindset de inovação. É uma empresa californiana, né? Então, o mindset já é muito diferente do que uma empresa brasileira, na sua maioria, mas a gente nasce assim, né? E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo esse projeto de uma forma bastante inovadora, inclusive com um modelo de crowdsourcing também inovador, reconhecido por Harvard como um futuro das relações trabalhistas. Então, toda a nossa equipe, inicialmente, eles entram como contribuidores, o que significa que eles entram como recebendo stock options da empresa, né? Então, eles já entram acreditando e aceitando o propósito, né? Então, a empresa realmente nasce e se desenvolve num modelo de inovação bastante forte, né? Nossas equipes estão espalhadas no mundo inteiro, né? Nossos grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho interagem à distância de uma forma bastante eficiente e controlando essas horas de trabalho através de um sistema de inteligência artificial que se chama Lucy, né? Então, a Hyperloop, ela, por nascença, ela é uma empresa inovadora, né? Sem mencionar a tecnologia em si, o que a gente está desenvolvendo em si, mas conceitualmente falando, o mindset é muito inovador, né? E complementando a sua pergunta, Gustavo, eu acho que o impacto que isso vai trazer para a sociedade de maneira geral é um impacto bastante relevante, né? Se você pensar do ponto de vista de emissão de gases, eficiência do transporte, seja para carga ou para passageiro, geração de energia para conectar com smart cities, enfim. A Hyperloop é um modal que está para ser inaugurado o primeiro sistema comercial em 2022, né, nos Emirados Árabes. Então, a gente vai trazer realmente uma mudança muito significativa aí do ponto de vista de onde morar, como morar e como se locomover, né? A gente está falando de um sistema que se locomove a uma velocidade máxima de 1.200 km por hora, sem gastar nenhum tipo de combustível fóssil, ou seja, sem poluir. Então, uma viagem Rio-São Paulo seria uma viagem de aproximadamente 20 minutos, com saídas da estação a cada 3 minutos, 2 minutos, podendo chegar até 40 segundos. Então, do ponto de vista de onde você vai morar, isso não faz muita diferença mais a partir do momento que esse sistema é comercial. Se você mora no Rio ou se você mora em São Paulo, em 20 minutos você consegue estar em qualquer uma das duas cidades, né? Então, do ponto de vista de especulação imobiliária, geração de energia, custo de transporte, o impacto realmente é muito grande. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, Gustavo, mas eu tentei ser o mais conciso possível.
Eu queria acrescentar só no que o Ricardo falou, que essa empresa ela é inovadora, né? No seu produto, óbvio, né? Essa coisa maravilhosa que é o Hyperloop, mas é, como tudo que eles fazem é inovador, né? Então, toda essa coisa da, de realmente mudar a face das relações trabalhistas, eu acho isso muito importante, muito significativo, sabe? Porque eu acho que é um assunto que todo mundo fala, ah, não, isso não dá para mexer, e como eles realmente se empenham em ter o melhor time que eles podem ter no mundo, e esse melhor time é formado de forma colaborativa, né? Eu queria só, na realidade, não era acrescentar, era enfatizar o quanto uma empresa realmente inovadora, ela não inova só no produto dela, ela está inovando em todas as dimensões.
Exato, é bem por aí, Béia, você disse muito bem. Tudo que a gente faz, a gente pensa muito no bem-estar dos nossos colaboradores, né? De nós mesmos, né? Na verdade, para colocar a gente de maneira bastante presente em tudo o que acontece dentro da realidade da empresa. E isso acontece de forma bastante inovadora, principalmente quando a gente olha para uma legislação trabalhista brasileira, né? Isso é muito distante do que o Brasil tá aplicando, mesmo depois da reforma trabalhista. Então, sim, assim, é uma diferença bastante gritante e tem uma série de benefícios, né? Para mim, o mais interessante disso é você consegue atrair pessoas que realmente têm o mesmo propósito que a empresa, o mesmo propósito que a cultura da empresa e trabalham, de fato, para entregar o que a gente está se propondo, que é um sistema de transporte muito mais eficiente, né? Além de ser completamente inovador, né? Controlado por inteligência artificial, você acrescentou e enfatizou muito bem.
Legal, obrigado, Béia, obrigado, Ricardo. E, Ricardo, só para a gente continuar, eu acho que o desafio de vocês vai além da inovação, né? Ele tem todo um contexto de engajamento das pessoas, como você e a Béia bem colocaram, tem toda uma questão de olhar em si para os processos, mas também tem toda uma parte de risco, de regulação, de uma série de outras coisas que a gente tem que olhar para o futuro, que precisam ser colocadas na mesa na hora desse projeto ir para frente, né? O que você enxerga como o risco da inovação hoje?
Gustavo, assim, para mim, eu já disse isso várias vezes, né, e sempre repito, para mim inovação é risco, né? Não existe outra forma de traduzir inovação para mim, né? Quando você começa a desenvolver um projeto e ele é considerado inovador, os riscos eles são enormes, né, na sua maioria, né? Mas a evolução só acontece mediante a inovação, mediante o risco, né? Se a gente tivesse só situações confortáveis, eu acredito que nada de muito inovador seria criado, mas como a gente trabalha e pensa na melhoria da qualidade e bem-estar do mundo, né? Das pessoas de maneira geral, a Repelup é uma empresa focada no bem-estar, né? É uma empresa focada no human-centric, né? Eu não sei exatamente qual é a tradução dessa para o português, mas...
Pessoas primeiro.
Exato, exato. A gente pensa muito nisso. Mas é isso, eu acho que o risco ele é controlável e ele é gerenciável. A partir do momento que você tem um mindset de que isso faz parte do seu dia a dia e, ao mesmo tempo, que você está focado naquilo que você acredita, né? Então, a Hyperloop pensa muito dessa maneira, né? Imagina, a gente está construindo um novo modal de transporte, né? Nos últimos 100 anos, a gente não tem nenhuma evolução, nenhuma inovação nesse segmento significativa como a Hyperloop, como drone, como carros elétricos e autônomos, enfim, com uma série de tecnologias que estão vindo aí. Então, eu acho que é isso. A gente percebe que a gente está no caminho certo, que esses riscos estão valendo a pena, como a gente tem uma aceitabilidade de um público quando eles veem realmente o que está sendo desenvolvido, o que está sendo entregue. Eu estou falando de investidores, de usuários, de empresas parceiras, de todo mundo, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí que mostra que esse risco ele vale muito a pena quando a gente põe muito esforço, muito trabalho, muita gente boa em pró do mesmo propósito, da mesma tecnologia, da mesma empresa.
Legal, Ricardo. E eu acho que a grande sacada das empresas hoje é conseguir enxergar o seu papel dentro dessa passagem do tempo e assumir o seu protagonismo, né? Então, Béia, eu queria que você explicasse para a gente, por favor, que era que a gente vive hoje, né? Olhando para esse ponto de tempo, a gente ouve muito falar em era pós-digital e há uma série de outras terminologias aí que são massivamente difundidas nessa cultura das empresas, da sociedade, enfim. A gente tem uma quantidade enorme de informação hoje e você vê várias pessoas falando a mesma coisa com linguagens diferentes. E o que, que isso pode trazer em benefício para o negócio ou tornar ele obsoleto, né? Você tem duas frentes aí. Você poderia dar um pouco desse contexto para a gente, por favor?
Lógico. É engraçado, né, que existe uma preocupação assim, muito grande em dar um nome, né, para a era. É, às vezes eu acho que tem mais preocupação em dar um nome do que entender, né? Então, eu sempre lembro daquele termo, que acho que você nem era nascido, que falava que a nova era ia chamar The Superhighway, né? Que é um termo que eu acho que ele ficou na moda acho que um ano, né? Ninguém lembra mais, né? Porque não foi o termo que pegou. No entanto, não importa o termo que pegou, importa que a gente mudou de século, que a gente mudou de era, a gente saiu de um pensamento linear para um pensamento em rede, quer dizer, isso que é importante, né? Então, os nomes são os mais variados. Agora, então, vai ser a era pós-corona, né? Já tinha o pós-digital. Então, na realidade, um dia, lá no futuro, quando hoje for passado, vai ter um nome que pegou, né? Mas o importante é a gente entender que essa era, eu acho que a primeira coisa é esse corte abrupto, né, entre o século XX e o século XXI, o século XX com relações hierárquicas de poder e o século XXI com relações em rede, né, caminhando para isso. Né, pelo menos as nossas relações sociais já são em redes, as nossas relações de trabalho não são ainda totalmente em rede, né, com exceção aí de algumas como a Hyperloop. Né. Então, acho que essa é a primeira o entendimento que tem que ter, como que é você ter um negócio em rede, como que é você contratar em rede, como é você se relacionar em rede e produzir em rede. E a outra coisa é entender as dimensões de um século complexo, como é o século XXI. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que sacar em termos de dimensão é que você tem uma dimensão, vamos dizer, de um mundo real, né? E você tem uma dimensão em nuvem, né? Então, quando você tem isso, você, de uma hora para outra, você aumentou o mundo, né? Então, você aumentou os riscos do mundo também, porque você tem os riscos que você conhecia, né? Ah, se eu sair daqui, posso ser atropelada, então tem um seguro que pode me cobrir disso, que pode cobrir o carro, que pode cobrir o motorista, que pode, enfim. Você tem os riscos mais conhecidos, né? E são tão conhecidos que já existe uma proteção para eles. E você tem os novos riscos, né? Os riscos cibernéticos, vamos dizer assim. Mas tudo é o mesmo planeta. A gente habita aqui, né? Então, quando a gente olha hoje para esse planeta que tem essas duas dimensões, a gente vê um planeta ameaçado, né? Quer dizer, na realidade, ameaçado para a gente viver nele. Ele vai continuar a existir, né? Mas para a gente continuar vivendo nele, a gente vê um planeta em risco. Talvez a última vez que a gente tenha visto o planeta em risco tenha sido depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Mas ali a gente não tinha muito como... Se alguém apertasse o tal do botão, o planeta sumia, mas a gente não tinha muito como agir nisso, né? E hoje, diante das várias dimensões de ameaças do planeta, a gente tem como agir. Então você tem, por exemplo, uma Greta Thunberg de 17 anos agindo para a gente salvar o planeta, né? Então você tem essa como que a gente vai segurar e assegurar o planeta. Depois você tem as outras dimensões. Então, por exemplo, você tem um risco de saúde que vem com o coronavírus e que vem com essa coisa de que o coronavírus é só um dos coronas que tem centenas de milhares. Então, não é uma coisa que nós vamos tratar agora com essa vacina aqui, mas virão outros, né? Então, você tem esse risco de saúde. Então, como você protege esse risco, né? Você tem um risco de saúde mental, né? A gente viu que a gente não consegue ficar nesse estresse de um isolamento sem ter um prejuízo mental, né? E, portanto, você tem um prejuízo nas finanças, quer seja nas finanças pessoais, porque você pode ter sido desempregado. Então, como que você protege o trabalhador desse risco dele ser desempregado, né? A gente já resolveu isso, seguro-desemprego, sei lá. Mas como que você continua com isso, né? E você tem um risco financeiro do mundo mesmo, né? Como que o mundo se recupera disso, né? E aí, finalmente, os riscos cibernéticos. O que eu quero dizer com isso? Que se você, por exemplo, pensasse em proteger o mundo de um risco cibernético em 1950, te internavam, né? Porque você diz, não, ele está louco, interna ele, né? Porque não existe você proteger uma coisa que não existe o risco, né? Então, a gente tem que evoluir, a gente tem que olhar para esse mundo que tem todas essas dimensões e falar assim, quais são os riscos? Não porque você queira vuduzar, né? Pelo contrário, porque você quer proteger o planeta, né? E, então, essa ideia de proteger que o planeta tem que estar protegido para o indivíduo tem que estar protegido é uma ideia do século XXI. Não era uma ideia que existia antes disso, né?
Não, eu acho que tá super dentro do que a gente está conversando, Béia, e aí eu queria que você complementasse. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente de 6 meses atrás, que a gente viveu diferente dos últimos anos, né? Então a gente vê que a tendência das coisas é seguir um ritmo de aceleração ou desaceleração muito rápido, né? Então o tempo ele tem essa jogada de passagem, né? O que você enxerga como o maior benefício disso para a sociedade que a gente vive hoje? Qual é o principal desafio dessa passagem de tempo, dessa velocidade das coisas?
Bom, o principal benefício do Covid-19, né, de toda essa tragédia que ainda estamos passando, é o fato da gente ter conseguido chegar em 2020, né? Porque assim, a gente viveu esses 20 anos do século XXI com a cabeça do século XX, né? Então, por exemplo, se eu ouvi pessoas falando assim, agora, sabe o que, que vai bombar? Vai bombar o delivery. Você fala, mas gente, o delivery existe desde o século passado, né? Então precisou vir uma pandemia para você entender que você poderia fazer delivery. Precisou vir uma pandemia para entender que você não precisa viajar não sei quantas vezes por ano, que você pode fazer isso online. Mas os recursos já existiam. Então, o que a gente fez foi a gente... isso de uma forma planetária, realmente, né? A gente conseguiu fazer com que os indivíduos e as empresas chegassem mais ou menos par a par com a tecnologia de 2020. Então, eu acho esse um grande benefício. Tem gente que confunde isso e fala que o futuro chegou. Não, o futuro não chegou. O futuro continua lá no futuro. Você tem que ir atrás dele. Você tem que inovar, evoluir, você tem que olhar para ele todo dia e falar o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer, como que eu... Porque ele tá, a velocidade que a gente muda nesse mundo é muito... exponencial, é muito, muito, muito absurda. Então, o maior benefício para mim foi a gente, pelo menos, ficar amiguinho, ficar íntimo das tecnologias básicas desses primeiros anos do século XXI, dessas primeiras duas décadas. E a gente tem que ficar bem forte em relação a isso, porque essa próxima década, de 2021 a 2030, vai deixar 2020 no chinelo, entendeu? A gente vai falar, nossa, eu achei que eu estava acelerada em 2020, que ridícula que eu era, né? Então, mas foi isso, ele conseguiu nos preparar para a gente olhar e entender, para nos preparar para a bucha que vai ser essa nova década.
Ô, Béia, desculpe, deixa eu só também, você falou dar um pitaco, né? Eu acho que uma mudança que a gente já vem acontecendo, mas eu acho que nessa pandemia acelerou, foi essa busca pelo conhecimento. Né? Eu acho que hoje, né, se a gente olhar para diferentes segmentos da população e a, né, geração Z, os milênios, realmente existe uma busca muito maior pelo conhecimento e muito menos pela, que eu normalmente gosto de falar, pela entrega. Né? Entregar sem um valor, sem uma visão, isso não agrega muito. Né? Você não consegue reter as pessoas, você não consegue atrair as pessoas. Então, nesse aspecto, a pandemia ela trouxe isso que eu acho que no passado a gente não tinha. No passado, a gente focava muito mais os valores das nossas famílias, era proteção, era correr menos risco, né? Era ter, né, suficiente comida em casa para a família. E agora você vê que se você não conseguir ser realizado, não for alguma coisa que te desafie intelectualmente, né, você realmente você abre mão. Você abre mão e vai buscar alguma outra coisa, né?
Pois é, e aí emenda com a primeira pergunta do Gustavo, porque um dos nomes para essa era é a era cognitiva, né? A era da cognição, do conhecimento, né? E quando você fala, né, que o que era importante antes era ter a comida na mesa, essas coisas mais concretas, a gente está falando do século XX, a gente está falando de pessoas que enfrentaram uma guerra mundial, e o que é importante depois que você sai de uma guerra mundial é ter pão na mesa. É isso, né? Então, eles tinham razão, é lógico. Agora, depois, quando você entra num século tão complexo como o século XXI, em que as coisas não chegam, os problemas não chegam um de cada vez, chegam todos juntos ao mesmo tempo, e todos eles são igualmente importantes e igualmente desafiantes e igualmente complexos, você precisa de gente com muito talento, você precisa de gente que tenha conhecimento, cognição, né? Que olhe para aquilo e fale, espera um pouquinho, vamos resolver assim, vamos desse jeito, né? Vamos com essa força, vamos com essas pessoas, vamos com esse dinheiro. Né? Por quê? Porque a pessoa tem, tem conhecimento, ela não está só na entrega, né? Então junta essas duas coisas, né? O conhecimento ele também veio forçado por isso, né? E você vê isso em todos os estratos sociais. Então você vê uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa muito simples que tem um celular há 10 anos, ela teve que aprender várias funções em um mês que ela nem sabia que um dia ela ia precisar usar, porque ela tinha que baixar o auxílio emergencial, e não era com as funções que ela conhecia que ela ia baixar, né? Então, assim, o salto do conhecimento inclusive do conhecimento, vamos dizer, em direção à tecnologia, em todos os níveis sociais, em todas as idades, né? Porque as pessoas mais velhas também tiveram que aprender coisas que elas... Para elas, o celular era só para falar e passar mensagem. Então, é global, né? A extensão é em todas as dimensões do conhecimento. E isso é o que nos prepara para a próxima década.
Ótimo. Eu achei muito interessante os pontos que você, Béia e Fábio trouxeram nesse último bloco, principalmente pela questão do risco, porque ele evolui, e o Fábio pela questão do conhecimento, né, que é onde a gente precisa caminhar agora para chegar nessa próxima década que você comentou, Béia. Então, Fábio, olhando para esses pontos de transformação tecnológica e principalmente comportamental, que são motores da inovação hoje, qual é o papel hoje da seguradora e do nosso mercado nessa gestão dos riscos do futuro e o que a IG tem feito para resguardar esses clientes nesse sentido, a respeito do risco do amanhã.
Gustavo, quando a gente fala de seguradora, normalmente a gente pensa em proteção, redução de volatilidade, né? Redução de risco. Mas aqui a gente está falando de inovação, né? Como que isso se encaixa? Como é que é, né? O Ricardo até pontuou no começo, você não tem como inovar sem risco, mas aqui você tem uma seguradora que quer proteger o risco, né? Então, eu separaria isso em duas partes, né? A primeira é o mais tradicional, né? Quando a seguradora vai lá e ela ajuda a reduzir os riscos quando a companhia já está operacional. Aí é mais fácil, né? Você reduz os riscos e tudo. Só que o que a gente está falando hoje são de companhias, a grande parte, pré-operacionais, né? Aquelas companhias que a probabilidade de dar certo, vamos ser honestos, é pequena, né? Você tem que investir em 20 companhias para uma dar certo. As outras 19 não vão dar certo, por mais que a ideia seja muito boa, né? E aí, onde é que a seguradora também pode contribuir, né? Ela tem que contribuir, e aí entra uma parte mais comportamental, que a Béia até falou, acreditando. É muito mais do que um tema financeiro. Você tem que acreditar naquela ideia. E qual é a melhor maneira de você acreditar numa ideia? Sendo dono, fazendo parte, né? Então, a gente, numa conversa anterior, a gente tinha até falado, né, empresas seguradoras que trazem essa forma de consultoria para essas empresas pré-operacionais e hoje têm participações acionárias nessas companhias, né? Então, você realmente acredita. E se der certo, ok, você fez parte daquele desenvolvimento, mas também se não der certo, você perdeu tudo. Vamos para a próxima, né? Vamos lá. Quando a gente fala de startup, qual é o foco inicial de uma startup? É sobreviver. Não é comprar seguro, não é reduzir risco naquele momento, né? O objetivo é garantir que a ideia dê certo. Então é importante a gente saber separar e sair um pouco do tradicional. Né, e transformar a seguradora no mais no investidor, né? Não reduzindo o risco, porque o risco já está inerente ali, mas eu acho que de uma forma de identificar o risco, né? A seguradora pode ir lá e identificar todos os riscos, né, para os acionistas, para os investidores e para o pessoal da startup, né, realmente, para as mentes brilhantes, para ajudar no dia a dia, né? E uma maneira que a gente que tem acontecido muito fortemente recente,
É
né,
isso aí.
nesse tipo
A gente sabe que não é
de
difícil,
seguro,
não é
é
fácil.
quando a gente fala um pouco dos seguros liga-desliga, né? Que é do dia a dia, da vontade. Então, esse é um modelo muito recente que traz um pouco essa ajuda financeira e, ao mesmo tempo, ajuda as startups a se desenvolverem.
Queria fazer alguns comentários, né, sobre tudo que foi dito aí. Essa questão, vou começar com a fala da Béia, né, essa questão da pandemia, né, das mudanças que a gente está vendo aí. Eu queria lembrar algumas coisas, né. A gente vive num país que não tem a realidade de São Paulo, né. Aliás, São Paulo é um país dentro de um país, né. Então, a realidade brasileira é muito diferente do que a gente está acostumado a viver no nosso dia a dia, né. Isso é importante a gente levar em consideração quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de educação, né. As realidades são muito diferentes, muito diferentes. Uma segunda coisa é: inovação não acontece na crise, gente. Então, assim, a gente está vivendo nessa pandemia. Se é que a gente pode falar que tem alguma coisa boa nessa pandemia, né? Porque para mim o ruim é infinitamente maior do que o que teve de bom. Mas se é que teve alguma coisa boa, mas a gente está vivenciando uma aceleração de coisas que já existiam, como a Béia muito bem disse, em função de uma crise, né? Então, se você pegar a história das startups, das grandes startups no mundo aí, você vai ver que muitas delas nasceram em momentos de crise, ou de crise macroeconômica da região que eles estavam, ou em crise pessoal do próprio empreendedor, né? Então, a inovação, ela realmente acontece, ela acontece mais nas crises. E ela acontece mais em empresas menores do que em grandes empresas, né? Isso de maneira geral, né? Em média. Do ponto de vista de seguro, eu acho que as seguradoras, né, como a GE, etc., tem um papel fundamental em todo o processo de inovação. Fundamental. Né? Mesmo que a gente esteja falando numa etapa pré-operacional das startups, das empresas de tecnologia, que não necessariamente precisam ser startups, né, mas das empresas que estão investindo em inovação de maneira geral, mesmo que seja num time pré-operacional, as asseguradoras têm um papel fundamental do ponto de vista de apoiar os investidores, apoiar os empreendedores de uma maneira inteligente, de uma maneira profissional, de uma maneira que o risco seja diluído entre todo mundo, mas que dê para os empreendedores uma segurança e para os investidores uma segurança de que aquilo, de alguma maneira, tem uma garantia. Né? E isso não é o que a gente vê tradicionalmente. Fiquei muito feliz em ouvir as falas do Fábio. Inclusive, Fábio, a gente precisa marcar uma reunião nós dois depois que eu vou te apresentar a Hyperloop de uma maneira diferente. Tá? Mas
abriu o caminho, né?
Exatamente.
Então, negócios.
Negócios. Fico muito feliz de ter ouvido as falas do Gustavo, que mostra claramente que a seguradora de vocês tem um mindset, está indo para um caminho que não é o que a gente vê de maneira geral. É muito difícil a gente encontrar isso no mercado brasileiro. Muito difícil mesmo, né? Enfim, se você pensa que os fundos de investimento Venture Capital pedem segurança de 2-3 anos de receita. Então não é Venture, né? É Private, né? Vai investir, vai comprar um terreno, vai construir um prédio, vai fazer alguma coisa mais segura e tira o nome Venture, né? E ouvi a fala do Fábio, para mim foi bastante, bastante esperança, me dá bastante esperança. E eu tenho certeza que a gente tem aí na GE uma parceira muito grande, muito interessante para a gente falar de inovação e tecnologia do futuro e criar novas formas de seguro, criar novas formas de relação com a inovação e a seguradora, para que a gente efetivamente se torne um país um pouco mais empreendedor, um pouco mais inovador, um pouco mais seguro de se investir, um pouco mais seguro de se desenvolver coisas de alto valor agregado, que não seja só as commodities que a gente tem vivido e que são mais de 30% do PIB brasileiro nos últimos 50 anos. Então, estou muito alegre com esse podcast, muito alegre com a fala do Fábio e queria parabenizá-los aqui, porque não é comum isso que eu acabei de ouvir.
Também queria fazer uma parte aí na fala do Fábio, parabenizá-lo também, porque eu acho que o que ele mostrou para a gente é uma inovação em negócios. Né? Eu acho que é um mindset, para usar uma das palavrinhas, né, do século XXI, é um novo mindset de negócios de um século complexo. No caso, é seguros, mas o que está mandando aí é que mudou a cabeça. Então, a hora que você fica sentado lá no seu lugar, esperando que as coisas aconteçam para depois alguém chegar e bater na sua porta, você está no século XX. Né? A hora que você fala assim, não, nossa, que complicado, que difícil que é esse mundo, esse século XXI, mas espera um pouquinho, deixa eu ver o que eu posso fazer. Né? Como que eu posso fazer? É um século que tem muito mais riscos do que o século XX. Então, fazer negócio também vai ter risco. Mas é melhor eu fazer negócio com risco do que eu não fazer nenhum negócio. Né? Então, esse mindset, eu acho que é o que todos nós estamos precisando. Quer dizer, que esse mindset de como fazer novos negócios, como co-criar... que é um pouco do que ele estava falando, né? Como que eu estou junto com a empresa lá no nascimento dela, né? Então, esse novo jeito de fazer as coisas é o que leva a realmente a gente conseguir atrair novos negócios.
Ô, Beia, Ricardo, obrigado pelas palavras, né? Mas não achem que é fácil, não.
Não é. É
fazer parte de uma companhia multinacional, né? Transformação, mudança de mindset, né? Os desafios são difícil. Externos e internos.
É muito difícil.
E eu
muito
acho que difícil. Os internos, muitas vezes, são muito maiores e a pressão é muito maior do que os externos.
Exatamente. Por isso que você precisa de uma mudança, né, que a gente vem trabalhando, uma mudança geracional também dentro das empresas. Né? Você precisa de um equilíbrio. Né? Você precisa da experiência com também a juventude, a inovação para fazer pra ter um norte, né? Exatamente.
E é um ponto muito legal que a Beia comentou uma vez em umas conversas nossas, que no futuro esse choque de gerações, a própria diversidade em si, ela vai ser muito mais fácil de acontecer, né? E isso vai ser um grande motor daqui para frente. Então, acho que... Pode falar, Beia.
Com certeza, né? Porque a gente está brigando, dando murro em ponta de faca, né? Então, assim... O que todas as empresas querem? Ah, eu quero talentos. Ah, mas se você vai pegar talento só em quem fez aquela faculdade, é branco e é homem, você está diminuindo a sua chance. Então, assim, é uma coisa muito burra, né, para começo de conversa. Então, essa busca pelo talento e a própria revolução da sociedade mundial em relação a esse novo mundo, né? Você pode ver que todas as questões que existiam há muito tempo, as questões raciais, as questões de gênero, elas se aceleraram. Por que elas se aceleraram? Porque, de uma forma, a população vê e fala assim, e se o mundo acabar? Então, eu tenho que correr com as coisas. Então, assim, existe... O mundo anda rápido e todo mundo anda rápido também, entendeu? A gente precisa caminhar para um mundo muito mais diverso.
Esse tema de diversidade e trabalho, né, teria que ser outro podcast, né, Beia, para a gente falar disso. Porque esse tema
está
completamente relacionado com inovação, ele está completamente conectado com uma necessidade muito grande que o nosso país precisa. De novo, a gente não vive em São Paulo, né? O Brasil é feito de por 26 estados, então é bem diferente do que a gente imagina que é. Muita gente, não sei se eu posso dizer isso, mas pouca gente ou nem todo mundo sabe das realidades do Brasil, né? Conhece bem, aprofunda as realidades do Brasil. E ficam muito focados em São Paulo e obviamente São Paulo é um país dentro de um país, como eu já disse. Então é uma necessidade que a gente... Isso é uma coisa que é uma batalha minha. Eu sou mentor de algumas startups de empoderamento feminino, ajudo bastante algumas startups, ou tento ajudar. Então esse é um tema que a gente precisa fazer um podcast só dele para a gente discutir bastante esse tema, que é muito relevante.
A gente está chegando no final desse aqui. Antes da gente encerrar e despedir os nossos ouvintes, eu queria só brincar um pouco com previsões aqui. Queria ouvir de vocês qual vai ser a maior inovação, na opinião de cada um, daqui 10 anos e quais os comportamentos que vocês enxergam que vão estar na curva da onda aí das pessoas, da sociedade e das empresas. Começando pela Beia.
Para mim, é o impacto da inteligência artificial. Quer dizer... Quanto que a gente, assim, como população mundial, né, como diz o Ricardo, né, não São Paulo, Nova York, né, Milão, o circuito Helena Rubinstein, né, como a gente falava, uhum. A população, de forma geral, ela não entende assim, exatamente o poder da profundidade da inteligência artificial e as suas consequências, que eu digo malignas, né? Que as consequências benignas nós queremos. Mas como que a gente se prepara, se antecede aos riscos de uma inteligência artificial maligna e eu acho que a gente está bem atrasado nesse assunto.
Ótimo, obrigado, Bea. Fábio?
O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer em 2 anos, muito mais em 10, né? Mas se eu tivesse que falar em termos de necessidade, né, de desenvolvimento tecnológico, eu acho que a pandemia trouxe mais uma vez quão frágil, né, a gente é quando a gente fala de saúde e ainda do corpo humano, né? E o que a tecnologia pode trazer para a gente nos próximos 10 anos? Hoje em dia a gente já fala de impressão 3D de órgão, né, para fazer transplante, mas quando a gente tem uma pandemia e tem uma vacina, a gente passa 2 anos todo mundo batendo cabeça, 50 companhias tentando buscar uma vacina, né? E o nível de efetividade da vacina varia fortemente, né? A Bea até falou, a gente vai ter que tomar essa vacina todo ano a partir de agora, vai virar uma vacina de gripe. Então eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente ainda está muito, é difícil a gente falar a gente está muito atrasado, porque quando a gente olha para 50 anos atrás, o pulo foi gigantesco,
uhum,
né? Mas realmente a gente é muito frágil, né? A gente não consegue proteger o nosso corpo de uma maneira que deveria. Então, se eu tivesse que... Eu acho que os desenvolvimentos tecnológicos no ramo da saúde, né, seja, é o que eu falei, seja através de 3D, seja através de robôs, nanorobots, entendeu? Seja através de qualquer outra coisa, eu acho que esse mercado, o potencial é enorme.
Eu queria terminar minha parte dizendo que uma coisa que aconteceu... quando o mundo se viu numa situação terrível, que foi a pós-Segunda Guerra Mundial, né, o mundo criou várias instituições que pudessem proteger o mundo, né, a Organização Mundial da Saúde, as Nações Unidas, a Unicef. Então, esses órgãos eles foram criados há 80 anos atrás, 70 anos atrás, né? E eles foram criados mediante a população mundial falar, nós precisamos de órgãos mundiais, e nem se falava de globalização, né? E hoje a gente é globalizado, entre aspas, né? E depois de uma pandemia a gente tem que, o meu desejo é que a gente crie novas organizações planetárias que nos protejam de coisas como um vírus tão maligno quanto esse.
Agora eu estou ansioso pelas considerações do Ricardo.
Não, assim, prever 10 anos é muito tempo, né, na nossa realidade hoje, né, muito tempo. Mas se eu puder, obviamente, né, 10 anos a Rebelope vai estar comercialmente no mundo todo, né, então isso certamente vai trazer um impacto bastante relevante aí nas nossas vidas e na vida das nossas indústrias aí de uma forma muito direta. Mas se eu pudesse desejar uma tecnologia que pudesse, alguma inovação que pudesse realmente fazer a diferença nos próximos 10 anos, eu colocaria alguma coisa na área de educação. Eu acho que o nosso mundo precisa de mais educação. Eu acho que a educação traz benefícios em todas as áreas. Exemplo de Singapura, é só dar uma estudada lá no exemplo de Singapura que vocês vão, que a gente vê isso claramente, e até na China também. Mas se a gente tivesse alguma forma, alguma tecnologia, alguma inovação, alguma coisa que potencializasse um nível educacional maior, mais eficiente, mais rápido para nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, eu acho que em 10 anos o Brasil e o mundo estariam num patamar infinitamente mais agradável e iluminado do que a gente está vendo hoje. Então, eu acho que essa área, que pode passar pela área de inteligência artificial, pode passar pela área de saúde, mas que seja alguma coisa que eduque as nossas crianças, eduque os nossos jovens, para que eles realmente entendam o que é que vem por aí, o que o mundo está se tornando, e façam alguma coisa para mudar isso. Então, se eu puder desejar alguma coisa, para o nosso planeta, eu desejo mais educação, que eu acho que ela é transversal.
Bem, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pelo bate-papo. Eu acho que foi realmente muito enriquecedor o conteúdo que nós discutimos e com certeza vai contribuir para a nossa missão da IG de hoje, de levar informação confiável e de estar ao lado dos nossos clientes e parceiros nos seus momentos mais desafiadores. Isso é fundamental para que as empresas tenham a tranquilidade de inovar, sem perder a noção do tempo de transformação das sociedades e também de seus negócios. Aos nossos ouvintes, eu espero que a nossa conversa tenha sido uma pequena inspiração e lhe ajude a refletir sobre os processos de inovação da sua empresa. Lembrando que no blog negocioseguroaig.com.br, a gente conta um pouquinho sobre os riscos do presente e também algumas matérias falando sobre as exposições do futuro. Obrigado por nos escutar até aqui. Nos vemos no futuro.